Podcasting Brasil apresenta Entrevistas.
Na Podcasting Brasil, a gente abre espaço para a literatura e para a informação sobre cultura brasileira. Sobre cultura brasileira e nada melhor para conversar. A gente vai conversar com quem? Com o jornalista, escritor, radialista, apresentador de TV, o Assis Ângelo. Satisfação, prazer falar com você, Assis.
Eu estou feliz, é claro, estou também curioso, porque é uma forma diferente de se levar a palavra dos outros, né? Agora não são ondas médias nem curtas, é outro tipo de onda, né? Vamos embora, é bom, gosto de falar, dizer coisas. Além disso tudo que você falou, se puder acrescentar, o conversador.
O conversador Assis Ângelo, que escreveu o 13º livro, é isso? Sobre Luiz Gonzaga, Dicionário Gonzaguiano de Aze. Você esteve de perto com o Luiz Gonzaga, ou seja, foi uma pessoa de tua convivência. E como que surgiu a ideia de escrever esse livro? Você já tinha até escrito outro sobre ele, né, Assis?
É verdade, Débora. O Gonzaga, quando chegava em São Paulo, ele costumava ligar para mim, ele não tinha o que fazer, né? Olha, seu corno, cheguei. Era a forma engraçadinha, bonitinha, muito legal, de amigo, né? De tratar as pessoas do círculo dele de corno. Ó, seu corno, não é bem legal, né? Mas tudo bem. Essa é uma questão que os homens não podem discutir muito, porque tá certo. Mas enfim, eu era repórter da Folha, conheci Luiz Gonzaga em São Paulo, embora seja eu de João Pessoa, Paraíba, Nordeste, né? E Luiz Gonzaga é pernambucano de Exu. Cresci basicamente ouvindo as músicas dele, como de resto os grandes artistas brasileiros, né? Não só os nordestinos, como o próprio Gonzaga, o Manezinho Araújo, Gordurinha, essas pessoas fantásticas que nos legaram uma obra realmente muito importante e que as gerações de hoje, infelizmente, quero crer que não conhecem superficialmente, por exemplo, a obra de Luiz Gonzaga. Quando eu resolvi escrever o livro, esse, na verdade, o Dicionário Gonzaguiano de Aze, é o segundo livro que eu faço sobre Luiz Gonzaga. É uma coisa curiosa, porque não é comum um autor fazer dois livros com o mesmo personagem, né? Então, há uns 20 anos, mais ou menos, eu, quando resolvi escrever um livro, falei para ele, olha, Gonzaga, eu vou escrever um livro a seu respeito. Eu falei, meu filho, você acha que eu mereço isso? Digo, não, Gonzaga, você não, mas a sua obra sim e tal. Ele caiu na risada e tal e coisa. E eu terminei lançando, há 18 anos, um livro chamado Eu Vou Contar Para Vocês. Eu estava sem título, quem deu esse título foi o Fortuna, que foi um grande cartunista, um dos criadores do Pasquim, amigo querido, parceiro maravilhoso. Foi ele que deu esse título, né, de Eu Vou Contar Para Vocês, extraído da música que marcou, que passou a marcar nos anos 40, música que começou a marcar a carreira, a vida, a obra de Luiz Gonzaga, Baião, que ele compôs junto com Humberto Teixeira, que era do Ceará. Um advogado, um cara muito lustrado, né? Um poliglota, uma pessoa finíssima, né? Humberto Teixeira. Então os dois compuseram no primeiro encontro, no segundo encontro, eu vou mostrar para vocês como se dança o baião, né? E quem quiser aprender, a favor, prestar atenção, né? Que anos depois isso seria gravado por Carmen Miranda, lá em Hollywood, né? Integrando a trilha sonora de um filme chamado Nancy Goes to Rio, e aqui no Brasil ganhou o título de Romance Carioca, não é? Mas nessa mesma época, na Itália também, a Silvana Mangano, né, uma atriz, ela também interpretou a música de Gonzaga, o gênero musical que ele criou, que foi o baião, num filme chamado Arroz Amargo, né? E o baião já estava ali bem no comecinho dos anos 50, já na Europa, né? Já na Itália, depois nos Estados Unidos, a partir de Hollywood, e aí foi Gonzaga correndo o mundo todo, né? Então, a partir dali, o Gonzaga, então, ele começou a se fazer realmente muito presente na vida brasileira e, por que não dizer, na vida fora do Brasil, né? E quando eu decidi fazer esse livro, daí extraído o título, né? Eu vou contar para vocês, porque a música fala eu vou mostrar para vocês, né? E depois de muitos anos eu descobri que poderia dizer mais alguma coisa ao ler os outros livros que foram saindo sobre Luiz Gonzaga. Aí foi quando eu resolvi fazer esse dicionário gonzaguiano. Na verdade, é um dicionário que foge a todas as normas, né? Da filologia, né? Quer dizer, eu usei a forma mais para chamar a atenção, naturalmente, e a leitura, facilitar a leitura em ordem alfabética, pelos títulos, né? Das músicas dele, que não foi nada, foi muita coisa. E Quando eu falei isso para ele, ele achou graça e eu achei também. E aí, tum, fiz o primeiro livro e agora, depois de ler todos os outros livros que saíram, no total são 18, com esse 19º, né? Então eu resolvi acrescentar algo mais do que não estava ali. Inclusive porque, e principalmente porque, Luiz Gonzaga é um divisor de águas musicalmente falando, né? Quer dizer, até 1946, quando o Quatro Ases e um Conjunto, quando o conjunto musical lá do Ceará, Quatro Ases e um Coringa, lança Baião, não existia nada, digamos assim, muito impactante na música brasileira, no panorama musical. Até então era só sambas, marchas, e não a marcha junina que ele trouxe no bisaco dele, a marcha junina, o maracatu, né? O xote, o xaxado, a música de Lampião, né? Como dizia, que é do folclore, né? E foi assim então que eu resolvi fazer esse livro, para homenagear não Luiz Gonzaga propriamente, mas para homenagear o povo brasileiro que não conhece rigorosamente Luiz Gonzaga ainda. Eu acho, apesar, ou embora tantos livros a seu respeito que o leva ao topo do mais biografado compositor, cantor e sanfoneiro no Brasil, o mais biografado da nossa música popular. Evidentemente que eu gostaria que esse livro fosse lido por todo mundo, né? Mas quem sabe um dia isso acontecerá, né? Porque o Gonzaga é de extrema importância para a música popular brasileira. Olha, ele gravou 625 músicas em 125 discos de 78 rotações, 41 compactos simples e duplos de 33 e 45 rotações, 6 LPs de 33 rotações de 10 polegadas, 79 LPs de 33 rotações de 12 polegadas e 15 LPs coletâneas de 33 polegadas, também de 12 polegadas. Ao todo, ele deixou o registro da sua voz em 266 discos, sem contar as participações especiais em vários LPs e compactos de iniciantes na profissão de artista, né? Seja por gravadoras comerciais, seja por selos independentes. Então, pela quantidade de músicas gravadas, Luiz Gonzaga chegou bem próximo, assim, pau a pau, paralelo, os dois correndo juntinhos com Chico Alves, o Rei da Voz, para quem eu também presto minhas homenagens, até por ter nascido no dia que ele morreu.
Assis, você foi testemunha privilegiado de muitas das coisas que se passaram com o Gonzaga e, claro, também com muita gente da música aí no exercício da tua profissão. Eu queria que você comentasse aí com os nossos ouvintes algumas coisas, claro, propriamente do Luiz Gonzaga, já que a gente está centrando na tua obra sobre ele. Como era essa relação, essa proximidade que você tinha com o Luiz Gonzaga? Na hora de escrever, isso se transformou em mais responsabilidade, em mais vontade de pesquisar? O que, que isso pesa, né? essa intimidade, essa amizade que vocês tinham na hora de você escrever?
São duas coisas, né? Você tem que separar. Na hora que você está registrando história com a pessoa que você conhece, de certa forma a pessoa faz parte do seu ciclo de amizades, você tem uma responsabilidade dobrada, evidentemente, né? Eu nunca me preocupei em pegar detalhes que pudessem valorizar. Nunca me preocupei em pegar detalhes pequenos da vida cotidiana de um personagem que eu escolho para biografar, que me permitam fazer com que o livro seja mais lido por isso. Ou seja, estou me referindo à fofoca, né? Que virou uma praga no rádio, na televisão, na revista, no jornal, nas mídias todas, que eu acho lamentável. Quando eu lancei o primeiro livro, né, eu vou contar para vocês, eu incluí 3 ou 4 linhas dizendo que o Gonzaguinha não era filho do Gonzagão, por exemplo. Foi o suficiente para todo mundo comentar, falar, encher a paciência, o próprio Gonzaguinha me telefonar nervoso, bravo, uma pessoa com quem eu tinha também um relacionamento profissional muito bom e não diria que foi amigo meu, mas nos encontramos muitas vezes, escrevi muito sobre ele também. Mas o que ele leu, por exemplo, na revista Veja, na revista Contigo, na revista não sei o quê, no Diário Notícias Populares, que de repente duas ou três informações, uma informação em duas ou três linhas, levou o livro para a gaveta e aquela informação banal para o topo, né, das revistas, as manchetes e tal. Então eu sou contra isso. Então, eu tenho que fazer uma diferença muito grande, uma responsabilidade muito grande, essa eu tenho que ter cuidado, para não misturar a amizade, a relação pessoal com o que o artista, com o que o entrevistado, com o que o biografado possa me dizer. Para mim, o mais importante é a vida de fato que ele viveu para construir a sua obra, sem os detalhes, porque o artista é um ser humano. Nós somos de carne e osso, naturalmente, nós temos nossos defeitos, nossas qualidades e tal, né? E não me interessa, então, comentar a vida de um personagem meu pelos atos que ele pratica debaixo dos lençóis, nas mesas de bares, nos momentos de raiva, de erupções, né? Isso não me interessa, é o cidadão. O que me interessa é o artista, a obra dele. Seja ele pintor, seja ele cantor, seja ele bailarino, cineasta, ator, seja o que ele for. A mim me interessa a obra, o artista, e não o cidadão com seus delizes naturais.
Eu queria que a gente comentasse agora um pouquinho com relação ao baião. Você está dizendo assim, do baião, do gênero, ser um marco na música brasileira. Eu queria que você falasse um pouco mais a respeito disso. Qual a importância do baião? Hoje em dia, por exemplo, jovens, a mídia, que espaço está destinado ou renegado esse ritmo e esse gênero?
Infelizmente, o baião como ritmo musical, como gênero musical, é um ritmo binário, né? Como quase todos os gêneros musicais da nossa terra, do Brasil, são gêneros musicais cujo ritmo, dois para lá, dois para cá, é o ritmo binário, inclusive a embolada, né? Veio o baião de uma célula musical que o Luiz Gonzaga extraiu da batida do cantador do viola, que é um personagem muito antigo, que chegou no Brasil através, provavelmente, das caravelas. É uma coisa muito antiga, né? Que os mouros já deixaram em Portugal, na Península Ibérica, e chegou aqui, especialmente no Nordeste, mais ainda especialmente na Paraíba, em Pernambuco e no Ceará. E os outros seis estados nordestinos, infelizmente e inexplicavelmente, a presença do repentista e do cordelista não é uma presença tão forte como nesses três estados, né? Então o baião Luiz Gonzaga extraiu da batida do violeiro. Hoje, como gênero musical, está relegado, está esquecido, em contrapartida ao forró, que Luiz Gonzaga também criou em 1949, e que pouca gente sabe disso. Luiz Gonzaga também estilizou o forró, a mesma coisa ele fez com a Marchinha Junina, e até então na discografia brasileira não constava Marchinha Junina de coisa nenhuma. Gonzaga trouxe, enfim, ele trouxe muitos ritmos que estilizou e transformou em gênero musical. Coisas do folclore nordestino, basicamente. Luiz Gonzaga compôs, cantou basicamente em todos os gêneros musicais. Ele navegou em todo canto, compôs fados, inclusive, maracatus, frevo. Ele fez muita coisa, ao contrário de hoje, né? Quando o cara faz uma coisinha, aquela coisinha, como o sertanejo de hoje, aquela porcariazinha, aquela, né? Que suja nossos ouvidos e de tanto bater, a gente termina achando bom ou fica surdo, né? Das duas, uma. Então, o baião, ele está hoje no ostracismo. Uma vez eu perguntei para o Otacílio Batista, que foi um dos maiores repentistas, eu perguntei o que era baião. Aí ele disse, olha, você quer saber? Vamos tocar um baião. O que é isso? Vamos tocar um baião. Vamos bater uma batida de baião. Vamos bater uma... Andei procurando um besta que fosse capaz de tanto procurar um besta. Eu achei esse rapaz que nem para besta serve, porque é besta demais. Isso é uma cestilha. E o neguinho tira isso na viola com a maior tranquilidade e de forma improvisada. E algumas dessas partidas, né, desses baiões, porque é uma pausa numa cantoria, né? Por isso que eu posso também dizer que é uma parte de uma cantoria, né? Então, dois cantadores vão cantar um baião, vão cantar uma parte da cantoria para você. Aí termina, aplausos, depois eles cantam outra parte, então outro baião. Então, tem uma outra coisa também, que aí eu perguntei para o Gonzaga, né? Onde é que vem essa história, Gonzaga? Aí ele disse aqui, ó, eu até extraí, botei no livro, porque isso aqui está numa reportagem que eu fiz com ele, uma entrevista que eu fiz com ele há muitos anos, na Folha de São Paulo, né? Eu já toquei assustado, fui sanfoneiro, rei do baião, quase sumi na poeira, agora sou lúdico, autêntico, virei um tal de folclore. Isso aqui é uma frase, né? Na verdade é uma expressão que ele fez, que o Pasquim adotou. Mas essa história, exatamente, do ting-ling, essa história do din-dom, enquanto o cara está afinando a viola, foi daí que ele tirou o baião. Agora, eu queria mais é que o Brasil soubesse mais quem era Luiz Gonzaga, que soubesse mais do que quem era Luiz Gonzaga. A música brasileira, porque o que está hoje aqui, pelo menos é o que a mídia ou as mídias nos mostram, não é basicamente o que o brasileiro está compondo. Tem muita coisa boa, certamente nas gavetas do interior, certamente nos discos independentes, que não tem espaço nas lojas, né? O Brasil precisa conhecer o Brasil, precisa descobrir o Brasil, revalorizar o Brasil. O brasileiro precisa se descobrir. É essa a questão, a grande questão cultural, político, sociocultural, é isso aí. Essa é a grande questão que o Brasil está vivendo e está todo mundo de boca calada em pleno estado democrático, né? de liberdade, a gente está amordaçado com a mordaça invisível, a gente tem medo de dizer coisas, de falar, de discutir, ou incompetência, talvez, de discutir o Brasil. Talvez seja isso, até resquícios da período da ditadura, seria até uma força de expressão, eu acho que não é por aí, não. Eu acho que é falta de vergonha na cara dos políticos que a gente assume, que a gente põe lá no Planalto e termina esquecendo de cobrar. Eu acho que falta, na verdade, é isso, porque o Brasil é grande demais. É, na escola diz que são 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Não, senhora. Os caras enrolam, porque 8 milhões 511 mil, 512 mil quilômetros. Como é que pode deixar esse 12 mil quilômetros de lado, rapaz? Isso é terra da com pau, não é? Quer dizer, descobriu-se agora que o Rio Amazonas é, de fato, o maior rio do mundo, numa recontagem que foi feita aqui agora. Bom, é um bom começo. Está na hora de o Brasil repensar o Brasil, o brasileiro realmente parar para pensar e descobrir a grandeza que nós somos, né? Porque a Espanha já descobriu, os Estados Unidos até hoje descobriram e estão aqui, assumiram, se apossaram. Só falta o recibo agora, né? A Inglaterra veio para cá, os franceses vieram para cá, os holandeses, todo mundo fez aqui uma casa de manjoana, né? E a gente fica quietinho, calado, e ainda batendo palma para o cara que está falando, enrolando a língua em americano, norte-americano, né? A língua inglesa, né? Que já é um lixinho lá dos ingleses também, né? Que é uma coisa maluca. Na conquista, na independência dos Estados Unidos, até os Estados Unidos serem independentes e invasores, né? Quer dizer, menosprezando, ocupando os outros países, os Estados Unidos eram muito menores do que o Brasil. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, só a gente que não sabe.
Assim, juntando um ponto do surgimento aí do Baião, e que é aí que eu gostaria que a gente falasse desse comungar da música com outras artes. Em essência, o Baião, como você disse, comungava com a literatura, com o cordel. Isso é próprio da cultura popular, né? Essa comunhão de com outras artes. A que ponto também nós estamos dessa cultura popular? Existe essa comunhão? Essa comunhão existe, mas não chega na mídia? Como que você analisa isso?
Essa é uma questão muito curiosa, interessante e lamentável, né? Porque costumo dizer que o povo, a cultura popular que dá identidade a um país. A cultura popular é a digital de um país, é a digital de um povo. É isso aqui, é o dedinho polegar, tá certo? A digital de um povo, o que dá identidade a um país é a cultura popular. Mas, infelizmente, está tudo dominado, né? Quer dizer, o lance é funk, é não sei o quê, não sei o que lá e tal. Ninguém discute nada, eu acho que a questão é essa. Falta discussão, falta discutir o Brasil. Para se valorizar. Quando você conhecer a sua casa, tenha certeza que você vai se valorizar muito mais. Agora, quando sobra um troquinho a mais, né, o neguinho aqui vai para Orlando, vai para não sei aonde, vai não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Né? Muitos metem a mão quando tem condições de roubar, legal, colarinho branco e tal, e deposita lá nas ilhas não sei de onde, né, nos paraísos fiscais aí e tal. E tudo bem, não tem problema nenhum. A gente está vendo aí agora mesmo o filho do Paulo Maluf, um dos filhos do Paulo Maluf, se viu obrigado pela justiça a pagar uma pensão alimentícia de 217 mil reais, né? Quer dizer, mensais, reais, mensais. Para você ver, não, está tudo bem, não tem problema. De onde vem esse dinheiro? Quer dizer, tudo bem, não tem problema nenhum, não. É isso que falta, a gente tomar vergonha na cara.
Assis, voltando ao teu trabalho, quem quiser saber as novidades, os projetos que você está envolvido, a respeito do livro, como a gente pode, os nossos ouvintes, como podem ficar sabendo do que o Assis Ângelo vem fazendo?
Bom, toda quarta-feira eu ocupo os microfones da Rádio Record para discutir temas brasileiros ao vivo. É um debate, é uma discussão que a gente está ensaiando por lá. Tomara voltar diariamente para o rádio, que o rádio é a minha praia, é o que eu gosto muito de fazer. Estou ausente do rádio diariamente há 2 anos, está na hora de retornar. Eu quero retornar, quero fazer o Brasil a pensar, quero discutir, quero levantar o tapete e jogar fora a poeira, tá certo? Jogar lixo, enfim, fazer uma espécie de lavagem. Os baianos fazem isso periodicamente lá na Bahia, né? A gente pode fazer essa limpeza, essa lavagem diariamente, né? Nas calçadas mentais do povo brasileiro, né? Na política, lavando o Congresso, inclusive, né? O Senado, o próprio Palácio, né? O que é que tem lá debaixo do tapete do Lula lá, né? A gente sabe, a gente tem que saber, porque, enfim, são empregados do povo brasileiro, os políticos são empregados, a gente tem que discutir essa coisa. Mas, enquanto não houver essa visão de vida, porque na vida tudo é política, quando a política partidária passa a ser maior do que a vontade do cidadão, estamos fritos, perdidos. Bom, toda quarta-feira, do meio-dia a 1 hora da tarde, eu estou na Rádio Record. Toda quarta-feira, das 9 às 10 da noite, eu apresento no UOL-TV um programa chamado Tão Brasil, onde também eu procuro discutir temas brasileiros a partir da cultura. E isso não impede de levar político, levar jornalista, levar não sei o quê. Mas, basicamente, eu me atenho às sete artes que a gente já está mais... essas artes estão à nossa frente, a gente não percebe, porque nem vai mais para teatro, né? O cinema é americano, o teatro, coitado. Enfim, até um livro tão bonito como A Pedra do Reino é adaptado de uma forma incompreensível na TV Globo, né? Quer dizer, tudo bonito, figurino maravilhoso, mas a linguagem incompreensível. Quer dizer, então está na hora de mexer com isso, está na hora de trazer a discussão de uma forma também compreensiva, para as pessoas entenderem melhor o que se quer dizer. Né? Porque não adianta eu falar bonito se você não me entende. Né? O Gilberto Gil é craque nisso, fala bonito e feita muito, e aí? Como é que faz? Né? Então eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a gente tem que mexer com o Brasil, discutir no Brasil de uma forma que todo mundo entenda. Também, quase todos os dias, eu escrevo numa revista chamada Music News. Também eu discuto, coloco as questões de ordem cultural, tá certo? E política também é cultura. Agora, quando você tira a parte... evidentemente que é preciso ter a política partidária, mas é preciso ter uma coisa que seja partidária, mas não seja conivente com essas coisas todas que a gente está vendo aí, né? Então é isso. Fora isso, tem um livro, né, o Dicionário Gonzaguian de A a Z, que é a história de Luiz Gonzaga, mas é também a história da música popular brasileira. Esse livro pode ser achado na Revivendo, é www.revivendomusicas.com.br. É um selo de gravadora que está completando 20 anos e cuja sede está no Paraná, não é? É um livro que foi patrocinado pela Trends Engenharia e Tecnologia, de amigos, né? Não tem lei Rouanet, Sarney, não sei o quê, não sei como é que é. Quer dizer, eu não sei como, eu até quero participar dessas leis, eu gostaria de ter meus trabalhos publicados, incentivados por essas leis, porque, enfim, é obrigação do Estado pagar pela cultura, manter, preservar e incentivar, não é? Quer dizer, quando a gente depende de amigo para fazer livro, porque as editoras são lamentáveis, né? As editoras musicais, as gravadoras, as editoras literárias também, são empresas que se preocupam naturalmente mais com a própria vivência do que com a vivência dos seus, digamos, mantenedores, né? Porque uma editora não existe sem um autor. Isso se tratando de uma editora literária. Se for uma editora musical, não existirá sem um compositor. Mas, olha, é só para eles, né? Quer dizer, está na hora de discutir essa relação também, né? De empregador, empregado, empregador, produtor, empresa, arte, artista. Essa coisa toda está na hora, né? Eu queria até dizer agora uma coisa que eu lamentei muito, foi o SESC. Ano passado a gente fez um SESC, porque no dia que o SESC fechar, tudo acaba, né? Agora não vai fechar porque ali é dinheiro do povo também. O povo hoje paga 61 impostos, o povo brasileiro, 61 impostos. Não existe país no mundo cujo montante tributário se aproxime a metade do que hoje nós pagamos, né? Então, 1%, né, da indústria que vai lá para o SESC, não sei o quê, não sei o quê, e que foi reduzido e não sei o quê lá. Nós fizemos no ano passado uma comemoração, tentamos fazer uma comemoração, uma lembrança dos 60 anos do Baião. O que é o Baião? Essa questão, né? Não era simplesmente uma homenagem, não era simplesmente uma homenagem para o... Não, mas o que é a música? O que é isso? E aí nós queríamos, né? Coitada, né? A produtora Andréa Lago, ela chorava, esperneava, porque queria trazer a Carmen Costa, né, uma diva da nossa música brasileira. Não conseguiu trazer, porque o SESC achou que não era importante. Queria também a produtora trazer a Marinês, a maior voz do Nordeste, morreu agora, a Carmen Costa também. Quer dizer, o Brasil vai morrendo e essas pessoas em cargos de improviso vão cerceando o acesso do público a esses grandes nomes das nossas artes, e especialmente, no caso aqui, da arte musical. Isso é uma pena, está na hora. Vamos voltar isso tudo daquele bisaco lá de trás da nossa conversa. Discutir o Brasil. Discutir o Brasil numa linguagem que o Brasil entenda. É isso.
Vamos falar duas coisas que eu queria que então você comentasse. Você acha que assim, a gente comentou levemente que eu queria que assim você deixasse bem registrado. Elitização acontece e também pode ser ignorância de nós que fazemos de alguma maneira a cultura, ou seja, jornalistas que discutem, instituições, veículos, é isso? Elitização e ignorância muitas vezes?
Olha, eu acho que a ignorância é um mal danado, né? A ignorância tem uma boca muito grande, como tudo. Por outro lado, caminhando junto com a ignorância, tem o esperto, né? Não é o inteligente, é o esperto, né? E então, juntando o esperto para manipular a desinformação, ou seja, a ignorância, Pronto, o dragão da maldade se sai todo feliz da vida, bufando fogo tudo quanto é lugar, entendeu? Porque é isso, né? Tem aquela história, na terra de cego, quem tem um olho é rei, né? Então, esses espertinhos, e o Brasil está cheio disso, né? Termina prejudicando o acesso da cultura para um público maior. É evidentemente que o público elitista, o público de elite, ele tem os seus espaços, né? Nada contra, evidentemente, porque a cultura, em todos os seus estágios, é necessária. É necessária. Quem é que não gosta de frequentar uma sala São Paulo, ver uma orquestra sinfônica, uma filarmônica, tocando, ouvindo Brahms, ouvindo Chopin, Tchaikovsky, Vivaldi, coisa maravilhosa. Mas, espera aqui, tem também o Alberto Nepomuceno lá no Ceará. Cadê ele? Morreu, não foi? No século lá atrás, 19. Ele surgiu no século 19 e morreu no decorrer, né, do século 20. Bem no comecinho, ninguém sabe quem é esse cara. E o Carlos Gomes, o maior compositor operístico das Américas? Cadê ele? Cadê ele nos catálogos, nas programações, nos programas dos grandes concertos, né? Quer dizer, a gente esquece os nossos grandes autores. Cadê o Eleazar de Carvalho, grande maestro lá do Crato, Ceará também? O cara que inventou Campos de Jordão, né? O Festival de Inverno. Cadê? Tá, ninguém lembra mais, né? Quer dizer, eu acho que... E eu estou falando de eruditos clássicos, né? Porque tem os eruditos populares também, como o Patativa do Assaré, que ele dizia aqui assim, quer ver? Ó, o que mais dói não é sentir saudade do amor querido que se encontra ausente, nem a lembrança dos belos sonhos à primeira idade. Não é também a dura crueldade do falso amigo quando engana a gente, nem os martírios de uma dor latente quando a moléstia o nosso corpo invade. O que mais dói e o peito nos oprime e nos revolta mais que o próprio crime não é perder da posição grau, é ver os votos de um país inteiro, desde o Praciano ao camponês roceiro, para eleger um presidente mau. 1956, no primeiro livro do Patativa do Assaré, Inspiração Nordestina. O tempo passou e ele fez isso aqui, quer ver, ó? No Brasil de baixo, eu vejo nas pontas das pobre rua o descontente cortejo de criança quase nua. Vai um grupo de garoto faminto, doente e roto, modo de caçar o que comer. Onde os carros põem o lixo, como se eles fossem bicho, sem direito de viver. Patativa do Assaré, o maior poeta popular do Brasil, e eu te digo também, aqui do Cone Sul da América Latina. E te digo ainda mais, tão grande ou um pouco maior até do que José Martí. E a gente não sabe quem é o Patativa do Assaré, o autor da Triste Partida, uma toada que Luiz Gonzaga gravou no começo dos anos de chumbo, pela segunda vez, né? O segundo começo dos anos de chumbo no Brasil, 1964. Né? Você lembra das botinas pisando em formiga, né?
Esse foi o nosso bate-papo inteligente, bem-humorado, com o conversador Assis Ângelo. Obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho. Foi, assim, uma satisfação, um prazer conversar com você. Obrigada.
Feliz do país que não esquece o seu povo. Feliz do país que sabe o que é nação. Feliz do país que sabe o que é cultura. Feliz do país que não esquece de educar, de ensinar, de mostrar a grandeza do seu povo. Feliz o povo que forma o seu país. É o caso do Brasil. País novo, de gente nova e decidida a aprender e a ensinar através da cultura o que há de melhor no mundo. O próprio povo. É a partir de um princípio que se chega a um ponto, e o ponto é formar. A partir de uma ideia se forma. Sem educação é impossível chegar ao ponto. Educação é cultura. E cultura popular, hábitos e ensinamentos que vêm do povo, é a identidade de um país. Aprender é fundamental. Ensinar, mais do que necessário. Um soma com um, com outro, com outros. Solidariedade e partilha são sinônimos de cidadania.
Podcast Brasil apresentou Entrevistas.